Ora, muito boa tarde. Em nome do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e da Juventude, gostava, em primeiro lugar, de agradecer aos jovens participantes o empenho com que se entregaram mais uma vez a esta edição do Euroescola. Alguns, se calhar já repetentes, porque se calhar já andaram também repetentes, não é? É no bom sentido aqui, atenção. Repetentes nestas lidas das edições do Euroescola. É uma entrega constante. Vê-se que este ano tiveram 77 escolas com a participação de 158 alunos. Um agradecimento aos professores pela paciência e o carinho que recebem também este programa e que o desenvolvem, se calhar, ao longo do ano, com um esforço acrescido. Muitos de vós já rostos nossos conhecidos que também já andam nestas áreas há alguns anos. E, portanto, obrigada por esta motivação e este apoio que têm dado aos vossos alunos em participar nesta iniciativa do IPDJ. Cumpro-me também agradecer aos meus colegas do IPDJ, que têm divulgado e incentivado este programa e apoiando com grande carinho e com esforço, às vezes em detrimento até da vida particular, o esforço de irem às escolas, de incentivar, de acompanhar e de conseguirem executar e trazer os jovens até Lisboa. Obrigada. Um agradecimento também à Assembleia da República pelo acolhimento que nos faz sempre, todos os anos, de uma forma tão ótima como é esta sala belíssima ou outra que temos vindo sempre a ter ao longo destes anos. E, por último, também às juradas, porque são três magníficas mulheres que avaliaram primeiro a prestação escrita dos trabalhos por vós apresentada e, por fim, ontem, os 19 trabalhos orais, que agradeço à Mariana Delgado, em representação da Federação Nacional das Associações Juvenis, à Maria Teresa Abreu, em representação da Direção-Geral de Educação, à Sofia Empis, representando o Gabinete Parlamento Europeu em Portugal. Muito obrigada. E, portanto, um agradecimento aqui também ao Gabinete do Parlamento Europeu, que é quem vai dar o prémio aos jovens de terem em Estrasburgo, portanto, um agradecimento especial. E não me demoro mais tempo nenhum, vou passar de imediato a palavra à Mariana Delgado, se faz favor.
Antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Em nome da FNAS, gostaria, antes de tudo, de agradecer o convite e esta oportunidade de estarmos aqui presentes nesta iniciativa. Foi um privilégio para nós ser membro desta equipa de jurados e ter a oportunidade de ouvir e avaliar as vossas ideias e propostas. Ouvimos trabalhos fantásticos, tendo de dar os parabéns a todos pelo esforço, pela dedicação e pela coragem de terem desenvolvido os vossos projetos e de terem tido a coragem realmente de estar aqui perante nós a apresentá-los tão bem. Mais uma vez, os jovens demonstraram que querem e podem ter voz ativa nas políticas do país, sendo de ressalvar a oportunidade que o IPDJ, o Parlamento de Jovens e a Assembleia da República deram a estes jovens. De ressalvar ainda a adesão em massa a este concurso, uma vez que tivemos uma representatividade quase total dos vários distritos do país. Os jovens mostraram então que querem uma mudança e que querem ser uma parte ativa nesta mudança. Não me vou debruçar muito sobre a temática deste concurso, porque realmente há aqui pessoas que estão mais capacitadas para tal, mas queria apenas referir que, enquanto membro do associativismo juvenil português, nós tentámos então colmatar as várias lacunas que existem na educação formal, dando alguma oportunidade aos jovens de experienciarem outras áreas que não as que a escola comum oferece. E, portanto, achamos que realmente as escolas podem evoluir um pouco e começar a oferecer uma diversidade maior de atividades para os alunos e realmente tornarem-se espaços de educação para a cidadania. Termino dizendo que os resultados deste concurso me surpreenderam bastante, pela positiva, e que me fazem acreditar que os jovens realmente têm um futuro promissor. Eu estou confiante que vamos estar muito bem representados e que o nosso futuro está em boas mãos. Obrigada.
Seguimos Guida Maria Teresa Abreu, da Direção-Geral de Educação.
Boa tarde a todas e a todos. Também eu quero agradecer o amável convite que foi feito ao Ministério da Educação, concretamente à Direção-Geral de Educação, para estar convosco nesta iniciativa, colaborar nesta iniciativa, com a qual eu me congratulo. Foi gratificante, embora tenha sido, como devem calcular, uma tarefa de certo modo difícil, a tarefa de escolher, de selecionar, não é muito agradável. E para mim particularmente, que enfim, tenho antecedentes na educação, como professora, neste momento não, mas é sempre, enfim, difícil olharmos para o vosso empenho e ter que identificar aspectos, eu não digo maus, porque na realidade os vossos trabalhos eu gostei muito de os ler, gostei muito das apresentações que ontem tivemos a oportunidade de ver aqui. Gostei muito de ver a forma como vocês se posicionaram neste espaço e a coragem com que enfrentaram um público, o desafio de estarem a bater-se pela vossa obra, pelo vosso trabalho, a bater-se, peço desculpa, dando a cara pela vossa escola, pelos vossos colegas, portanto, isso é acho que é magnífico e é de vos dar os parabéns. O tema que vos foi apresentado para... Não, também não quero alongar-me sobre o tema, porque o tema era o que tínhamos e, portanto, era sobre o qual tínhamos que trabalhar, ou antes que vocês tinham que trabalhar. Contudo, considero um tema interessante e, de certo modo, desafiador. Colocar os nossos jovens, ou colocarmos nós, no fundo, os nossos jovens enquanto cidadãos, porque vocês já são cidadãos e já devem ocupar o espaço que vos é dado enquanto participantes desta construção que é esta sociedade, este Estado que somos todos nós. Mas era um tema, como digo, interessante e ainda para mais visto à luz da dimensão europeia, portanto, se para nós aqui dentro de Portugal, perante a nossa realidade, olhar para, enfim, ensino privado ou de oferta privada e ensino de oferta estatal, que é o chamado ensino público, olhar aqui dentro, se isso já é desafiador. E já, enfim, como nós sabemos, existem algumas semelhanças, mas existem muitas diferenças, e diferenças que, como vocês aqui bem identificaram, se calhar é preciso olhar para elas, sendo que nós vivemos num Estado, por direito, laico, multicultural, que se quer integrador de todos e de todas nas suas diferenças, sendo, como eu disse, o ensino visto e está consagrado na nossa Constituição como um direito, um bem essencial a todo o cidadão e, portanto, ele deve estar, e é uma das obrigações do Estado que somos todos nós, no fundo, conciliar isso com a nossa Constituição, que define que nós somos um Estado laico e, como disse há pouquinho, onde deve existir o lugar à diferença, porque é nisso que nós acreditamos, é por isso que nós lutamos. Não é fácil identificar, como algumas de vós e alguns de vós ontem aqui apresentaram, que o ensino possa ser de outra forma que não esta. O ensino, e eu estou a referir-me ao ensino, não estou a referir-me às restantes ofertas. Estou a referir-me àquilo que nós consideramos que é ensino, porque o espaço de escola pode ser muita coisa, o espaço de escola pode ser a sala de aula com os seus alunos e os seus professores, mas também podem ser espaços de lazer, espaços de cultura, espaços de, enfim, de muitas outras partilhas. Agora, o ensino em si, esse é laico, pela nossa Constituição, quer estejamos no ensino público, quer estejamos no ensino privado. E é multicultural. E está consagrado o direito à diferença. E é para todos aqueles que têm até necessidades específicas, sejam alunos mais fracos, porque os há, também há adultos mais fracos, ao nível do mundo do trabalho, nem todos, e isto não tem que ver com habilitações, mas eu provavelmente no meu local de trabalho não sou tão bem conseguida como uma outra colega ou um outro colega meu. E, no entanto, está-me garantido, eu tenho é que produzir isso, enfim, e tenho que tentar melhorar-me todos os dias. Isso é obrigação minha enquanto ser e enquanto cidadão. Agora, na realidade, as escolas, sejam elas públicas ou privadas, têm que garantir a universalidade da oferta, têm que garantir a oferta a todos e a todas, sem se escudarem em critérios que não obedecem ou que não respeitam o que está na nossa Constituição. Vocês identificaram-no muito bem. Vocês identificaram também, e isso também para além destas questões, e que nos dão que pensar, e portanto acho que vocês devem continuar a pensar, todos nós devemos continuar a pensar nessas coisas, que escola é que nós queremos, o desafio era que desafios no espaço europeu, mas também podemos que desafios no Estado português, que escola é que nós queremos, não é? Queremos esta escola de que temos... começámos a falar ontem, de que vocês começaram a falar ontem, ou queremos uma outra escola? Vocês, no que diz respeito ao espaço europeu, fizeram apelo a uma maior aposta em intercâmbios de alunos e de professores, e efetivamente essa, como vocês sabem, como, enfim, como... nós que estamos, enfim, atentos a este caminhar do nosso sistema educativo, temos vindo a caminhar nesse sentido e existem já programas que privilegiam esse intercâmbio. Pronto, de uma maneira geral, eu também não quero alongar mais, acho que estas eram as questões que vocês mais identificaram nos vossos trabalhos, que foram mais marcantes em todos os trabalhos, foi a questão da universalidade, quer do público, quer do privado, e dos desafios que essa questão nos colocava, e foi a necessidade de apostarmos numa maior abertura dos nossos estudantes, dos nossos e das nossas estudantes e dos nossos e das nossas professoras e professores, abrindo-se ao espaço que no fundo é de todos nós, somos neste momento cidadãos europeus, e abrindo para receber também, que também já acontece, professores, professoras e alunos, alunas de outras realidades educativas, algumas delas com algumas diferenças das nossas. Pronto. Agradeço mais uma vez, termino. Foi um prazer estar aqui convosco e que vença o melhor.
Chamo agora a Sofia Empi, se faz favor, do Gabinete Europeu, do Parlamento Europeu em Portugal.
Muito boa tarde a todos. Vou ser muito breve e, por uma vez, toca-me a minha boa parte, dado que represento a instituição que oferece o prémio. Não é sempre assim, mas hoje represento aqui o Parlamento Europeu e é o Parlamento Europeu que oferece o prémio que, no fundo, nos mobilizou aqui. Agradeço ao IPDJ e à Assembleia da República e a todas as escolas, com professores e alunos, que tentaram dar o seu melhor para ver quem conquistava este prémio. É com muito prazer que o Parlamento Europeu oferece um prémio que consiste, como vocês sabem, numa classe de professores e alunos que irão a Estrasburgo esta primeira vez no dia 18 de dezembro. O programa Euroescola existe há cerca de 20 anos e cada vez que há uma sessão Euroescola em Estrasburgo, os jovens que participam juntam-se num grupo de 500 jovens de países de toda a União Europeia. Portanto, podem imaginar o que é o intercâmbio, não só nos trabalhos parlamentares, porque depois o dia que vocês lá passam, além de visitarem a cidade, com certeza, de conviverem e conhecerem com outras pessoas, vão fazer um dia de trabalhos, uma réplica de trabalhos do Parlamento Europeu. Portanto, são divididos em grupos, escolhe-se um tema, que não é necessariamente o tema que foi aqui escolhido para esta seleção, e depois são divididos em comissões, discutem temas, têm presidentes, têm porta-vozes e acabam por apresentar uma resolução que será um pouco a vossa voz no Parlamento Europeu dos mais jovens, e são divididos por grupos, não por nacionalidades, mas por, enfim, tentarão fazer famílias políticas ou pelo menos famílias multilinguísticas, como é o caso no Parlamento Europeu. Para mim, que não fui professora, como disse a Teresa, também foi, não sei se foi mais fácil, se mais difícil, mas avaliar a parte escrita não é fácil, mas gostei muito depois de ver como o desempate ou as dúvidas que tivemos na parte escrita, porque havia coisas obviamente muito parecidas, apoiaram-se todos muito nos mesmos documentos, enfim, há documentos que são incontornáveis, não é? Como a Carta dos Direitos Fundamentais, os estudos da OCDE, enfim. Mas gostei imenso ontem de ver a forma como alguns dos grupos se descolaram do texto que escreveram e sem se afastarem, ou por outra, afastaram-se sem serem coerentes, e portanto gostei muito de algumas das apresentações que se distanciaram bastante da parte formal do texto. Acho que demos o nosso máximo para sermos justas. Daqui a pouco vamos conhecer os vencedores. Sai com certeza uma escola que irá de certo e certamente a Estrasburgo no dia 18 de dezembro. Houve anos no passado em que houve mais escolas, este ano em princípio não é bem assim, em 2015 não haverá, mas resta, há ainda uma hipótese de que em 2016, no princípio do ano, ainda haja ou mais uma ou duas classes, e por isso nós tivemos até muito trabalho ontem, porque o segundo e o terceiro lugar estavam muito, muito, muito colados e nós precisámos, caso só houvesse uma escola extra para o ano, de saber quem seria. De resto, acho maravilhoso com o empenho de dois alunos, enfim, não sei se o resto das turmas ajudaram, mas ao vermos aqui dois alunos e um professor que depois vão chegar à escola e dizem, graças a nós, vamos 30 a Estrasburgo, acho que é muito simpático, quer para quem fez o esforço, quer para quem vai ganhar o prémio. Portanto, agradeço a todos e dou os parabéns a todos, do primeiro ao último.
E por fim, e antes de anunciarmos e darmos os certificados, primeiro de participação e por fim a vencedora, vamos ouvir o Sr. Presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude, Augusto Fontes Paganha.
Boa tarde, Sra. Diretora do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, representante da Direção-Geral de Educação, representante também da FNAGE, dar aqui também uma saudação a toda a equipe do Instituto Português de Desporto e Juventude que participou na organização deste concurso. Estão aqui representados desde a Sra. Diretora do Departamento, a Sra. Chefe de Divisão, técnicos, também toda a participação da nossa estrutura regional foi muito importante para desenvolver todo este concurso. E que é um concurso que se reveste de elevada importância no caminho do crescimento dos jovens incutindo-lhes uma cultura democrática e de reflexão sobre a situação do ensino em Portugal e na Europa. Oxalá vocês assim o aprendam, através dos contactos que vão ter, que são contactos muito efetivos. Eu já vou referir-me até alguma da minha experiência pessoal quando tinha a vossa idade, embora em alturas diferentes. Hoje, de facto, constatei, e há aqui quero sublinhar aqui de uma forma muito positiva, não só a dedicação e o nível elevado da qualidade dos trabalhos desenvolvidos, mas hoje de manhã estive também numa outra cerimónia que teve a ver com o Parlamento Jovem. E até fiquei agradavelmente também surpreendido, embora eu seja presidente do Instituto Português de Desporto e Juventude, e sobretudo da adesão dos jovens também à iniciativa do Parlamento Jovem. 398 escolas do ensino básico, 392 do ensino secundário, 61 mil alunos envolvidos, 128 jovens, e estava eu a refletir aí com alguém que me acompanhava nesta cerimónia. As pessoas por vezes vão dizendo que os jovens se vão afastando da atividade política, mas isto de facto é um indicador que não reflete bem aquilo que se diz. Portanto, há aqui de facto uma boa participação, tal como houve neste concurso. Queria-vos dar aqui também uma nota do tema que vocês abordaram, que é um tema também bastante atual e bastante, de certo modo, ele tem sido debatido, se assim se pode dizer, tem a ver com o ensino público e o ensino privado, os desafios que se põem a cada um destes dois sistemas. Mas, enfim, julgo eu que o caminho que vai sendo percorrido da sua complementaridade, e muito bem. Queria-vos deixar aqui uma nota também, de certo modo, especial, e aquilo que acabou de ser referido, penso que para a senhora representante da FNAS, teve a ver com a educação não formal. Portanto, isto, todo este concurso faz parte do programa de educação não formal, mas que é, de facto, também uma área muito importante. Eu vou-vos dizer que recebi a minha educação nas escolas, recebi em casa com os meus pais, mas fui atleta. E muito também daquilo que foi a minha educação não formal, vivia enquanto tal. Talvez aprendesse a ser mais solidário, mais amigo dos meus amigos, e no desporto isso consegue-se frequentemente. Respeitador das regras, porque nós, enfim, tínhamos que aceitar as regras, tínhamos que, desde cedo, respeitar também horários, tínhamos o treino àquela hora, o jogo àquela hora. E, como tal, costumo eu dizer que grande parte da minha educação e da minha formação também se deveu a essa educação não formal, neste caso, no campo e na vida do desporto. Bom, também para vos dizer que vocês vão ter aqui um outro privilégio, que é o funcionamento das instituições europeias. Eu, com a vossa ideia, como vos disse há pouco, também saía de Portugal, saí numa altura em que, enfim, não vivíamos em democracia, em liberdade. Vocês agora, portanto, tudo é diferente. Na minha altura também, essa aprendizagem foi importante, saber o que era viver em democracia, viver em liberdade. Depois tínhamos o contraste do que era, na altura também, viver em Portugal. E agora vocês vão estar numa outra fase, estão numa outra fase. É bom vocês contactarem com a forma de funcionamento das instituições europeias, isto também numa altura em que se fala que os cidadãos estão a viver mais afastados daquilo que são essas próprias instituições. Vocês aproveitem, beneficiem de tudo isto, porque é de facto, vai ser um momento muito importante e muito marcante das vossas vidas, das vossas vidas, e que de facto é algo que vocês vão lembrar com certeza para toda, também para toda a vossa vida. Era sobretudo isto que eu vos queria dizer. Também foi com satisfação que eu vi que todo este concurso se desenvolveu e decorreu com as regras e com o fair play que é necessário também para isto. Enfim, nós em tudo temos que ter esse fair play. Nós aqui no desporto também temos, enfim, um programa também muito interessante que se vai desenvolvendo, mas que cada vez é mais necessário. Nós na vida, de facto, temos que atuar cada vez com mais em função daquilo que são os valores e os princípios éticos. Aquilo que eu vos desejo agora é felicidades e que aproveitem e beneficiem desta oportunidade. Muitos jovens, com certeza, como vocês gostariam de o fazer, vocês foram os vencedores e, como tal, aproveitem. Ok? Muito obrigado a todos.
Ora, vamos agora chamar as escolas, aleatoriamente, às quais vamos entregar o certificado de participação, e a última a ser chamada será a vencedora. Portanto, conforme vão vendo, vai diminuindo, vão percebendo qual é a vencedora. É da última para a primeira, sim, da última para a primeira. Eu gostava que o júri, se faz favor, se levantasse, porque depois vão entregar. Que é para um de cada vez e entrega um prémio, se faz favor. Está bem. Faça o que quiser. Posso começar? Então vou chamar em primeiro lugar a Escola Secundária do Fundão para vir levantar o certificado. Está cá? Agora a seguinte, Escola Básica e Secundária de Mursa, Vila Real. Escola Profissional Fialho de Almeida de Vidigueira, Beja. Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Bragança. Escola Secundária Manuel da Riaga, Açores. Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite, Aveiro. Escola Secundária José Loureiro Botas, Leiria. Escola Secundária de Campo Maior, Porto Alegre. Escola Secundária de Monserrate, Viana do Castelo. Escola Profissional Serra da Estrela, Guarda. Escola Secundária de Santa Maria, Lisboa. Externato Infante Dom Henrique Braga. Escola Básica e Secundária de Machico, Madeira. Escola Secundária de Nelas, Viseu. Escola Secundária José Falcão, Coimbra. Escola Secundária de Valongo, Porto. Só faltam três. Eu vou dizer quais são os três que faltam. Escola EB23 e Secundária Cunha Rivara, Rivara de Évora. Escola Secundária do Entroncamento de Santarém. E Escola Secundária Emídio Navarro Setúbal. Vou dizer... em primeiro lugar, a que ficou em terceiro lugar. Só vou esbaralhar. Évora, Escola EB23 e Secundária Cunha Rival. Esta é Évora, Évora, Évora. Évora. E agora, claro, quando eu disser a segunda, já toda a gente sabe quem é a primeira. Não tenho aqui um bom, mas... rufo. Então, em segundo lugar ficou a Escola Secundária do Entroncamento de Santarém. Está bem.
Claro.
E finalmente, a vencedora, Escola Secundária Emídio Navarro, de Setúbal. antes de saírem, o Sr. Presidente do IPDJ ainda quer dar umas palavrinhas, mas atenção que vocês não podem sair, atenção que isto é importante, não podem sair sem levar os lanches que estão lá ao fundo, os lanches estão lá ao fundo, e quando saírem vão diretamente para os autocarros. Está bem? Senhor Presidente.
Bom, só duas notas. Enfim, isto foi um concurso. Uns ganharam, outros não ganharam, mas no fundo todos ficaram, todos são vencedores. Embora haja aqui uma escolha que foi feita. Parabéns a todos, mas sobretudo parabéns para a vossa participação. Okay? Queria deixar também aqui uma nota. À Assembleia da República, em particular à Sra. Presidente, que tem tido aqui um acolhimento muito especial a tudo o que tem sido iniciativas relacionadas com a área da juventude. Uma palavra também muito especial à Porto Editora, que colaborou nesta iniciativa, e também aos representantes das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Tudo foi possível com a articulação e com a congregação de esforços de todas estas instituições. Muito obrigado a todos, mas sobretudo a todos vós, muitos parabéns.
Vamos para encerrada a sessão. Boa viagem e até para o ano.